Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Verde.
Boa tarde. O relatório de gestão e prestação de contas do município de Tomar referente ao ano de 2016 foi à reunião de Câmara. O estacionamento na Várzea Grande vai ser reduzido em centenas de lugares com execução do projeto de requalificação para aquela área da cidade. Candidatura do PSD à Junta Urbana de Tomar aposta num conjunto de propostas sociais inovadoras. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta terça-feira, vamos ter céu muito nublado, apresentando em geral pouco nublado no Algarve, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas, especialmente nas regiões do interior norte e centro. Durante a tarde, o vento vai ser fraco a moderado do norte, soprando moderado nas terras altas e em especial na região sul. Vamos ter pequena subida da temperatura mínima, em especial também na região sul, e descida da temperatura máxima nas regiões do interior norte e centro. As máximas previstas para o dia de hoje apontam e para Tomar vamos ter máxima de 31 graus, assim como 30 para Santarém, 29 para Lisboa, 28 para Leiria, 27 para Coimbra e Porto Alegre e 26 graus para Castelo Branco de máxima.
Muito boa tarde. Realizou-se na manhã desta segunda-feira, desta terça-feira, uma reunião extraordinária do Executivo Municipal de Tomar. Foram abordados um conjunto de assuntos que tinham de ser votados pelo Executivo Nabantino para que pudessem ser presentes à próxima Assembleia Municipal. Entre os assuntos analisados esta manhã pelo Executivo, destaque para o relatório de gestão e prestação de contas do município de Tomar referente ao ano de 2016. Como referiu na altura o Presidente da Câmara, Anabela Freitas, o passivo da autarquia era, no final do ano passado, de mais de 24 milhões de euros, mas há outros números que refletem a situação financeira do município.
Referir que a taxa de execução da receita foi de 61,4%, a receita decaiu 5,4% em relação ao ano anterior, a receita de capital, sobretudo, que a receita de capital, relembro, é a receita oriunda por fundos comunitários e, portanto, em 2016 praticamente não houve fundos comunitários. Aquilo que houve foi o resto, o encerramento do CREN, que foi o encerramento das candidaturas que ainda decorriam, nomeadamente, do complexo da Levada. A taxa de execução da despesa foi de 53,10%. Onde se destaca a despesa de capital, nomeadamente nas transferências para as juntas de freguesia e amortização de empréstimos. Nas despesas de capital tem um peso de 24% da totalidade das despesas, sobretudo nestes dois itens que eu vos falei, que representam 5 milhões de euros, amortização de empréstimos e transferências para as juntas de freguesia. Dizer que no final do ano de 2016, o total do passivo do município era de 24,7 milhões, nas dívidas de curto prazo, 7 milhões, e destas dívidas de curto prazo, 48% destes 7 milhões dizem respeito à dívida com a DSE, que recordo, foi feito só em 2017, portanto não está refletida em 2016 o acordo de pagamentos. O processo que decorre em tribunal com a construtora São José, o FAM, que tivemos que contabilizar, e o encontro de contas com os SEMAS. Portanto, destes 7 milhões de euros, 48%, ou seja, 4,6 milhões de euros, dizem respeito a estas quatro rúbricas.
Referência também para a intervenção do vereador do PSD, João Tenreiro, que, à semelhança de outras ocasiões, voltou a referir que o documento representa o continuar do caminho trilhado anteriormente e onde, refere, não há investimento.
Quase que diríamos, Sr. Presidente, que dávamos por produzida as nossas posições anteriores para dizer que não concordávamos com o trilho que foi feito e que está a ser feito por parte desta governação PS-CDU. E onde alertamos para alguns pontos, nomeadamente, como o Sr. Presidente falou, na maior diminuição da despesa corrente e da receita corrente. Da receita de capital e despesa de capital, que traduz o investimento. Bem sei, Sr. Presidente, que o Portugal 2020 poderia haver algum atraso relativamente às candidaturas que estavam em curso. Contudo, Sr. Presidente, nós lembramos que ao longo de algumas reuniões deste órgão do Executivo, nós apresentamos um conjunto de candidaturas que outros municípios apresentaram e que foram aprovadas e que poderiam e deveriam esta Câmara Municipal ter aproveitado a vanguarda no âmbito do Portugal 2020. Consideramos que não foi feito, não havendo despesas de capital não há investimento e não havendo investimento não há crescimento no Conselho de Tomar. E é esse ponto que nós já o debatíamos no ponto anterior e falamos também neste caso concreto. Sr. Presidente, também dizemos que, obviamente, que as dívidas a médio e longo prazo têm que ser pagas. Portanto, que há um empréstimo e há uma obrigação legal de pagar esses empréstimos. Portanto, é como nós, quando temos a nossa habitação, fazemos o crédito ao banco, obviamente, quando comprámos, a dívida era maior do que, ao longo do tempo, resultado também dos nossos rendimentos que temos, portanto, e as amortizações que são feitas. Agora, a dívida a curto prazo, a dívida a curto prazo é a chamada despesa corrente. Essa é que assistimos e nos assusta. Não vem refletido este ano o aumento com despesa pessoal, ao contrário do ano transato. Portanto, não temos aqui um aumento com pessoal. Há uma coisa que nós reparámos e que dissemos na altura do orçamento, é que os orçamentos eram empolados.
Para os intendentes por tomar, há que pensar que tipo de investimentos devem ser feitos. O vereador Pedro Marques referiu que nem sempre há capacidade financeira para fazer esse investimento.
O investimento público nem sempre potencia investimento privado. E o que nos falta é o investimento privado. E também não sou daqueles que, face à situação financeira que temos, que possamos embarcar, temos que selecionar muito bem os empreendimentos para fundos comunitários. Porque não temos capacidade financeira para ir a todas e temos que selecionar e pensar naquilo que é. E aí pode haver divergências, aí pode haver uma discussão mais alargada. Eu acho que é positivo que haja e, portanto, não é só porque está uma rubrica aberta, uma possibilidade de candidatura comunitária que devemos ir, porque, como eu disse, a cooperação nacional ainda é pesada, em muitos casos, e, portanto, não teremos abertura para tudo e mais alguma coisa. Temos que selecionar. Agora, onde, efetivamente, eu tenho que considerar que a estratégia não funcionou, foi claramente no desenvolvimento económico. Aí temos. Eu acho que, na área social, acho que temos de implementar e melhorar, porque cada um de nós, acho eu, que quando vê reportagens na televisão sobre sem abrigos, sem casa e tudo isso, é algo que mexe connosco e as pessoas não terem uma casa para viver, acho que é algo que se deve continuar a batalhar nesse sentido, porque é uma questão de dignidade humana e que quem estiver neste lugar e não pensar que isso é mesmo uma prioridade, acho que está enganado, e porque contribuir para que as pessoas possam ter condições e possam ser um pouco mais felizes, acho que é fundamental para quem estiver nestes lugares. Isso é o que, portanto, agora, eu queria só, efetivamente, aqui deixar o seguinte hoje. O programa que nós, porque não é surpresa para mim, não ser muito além do que se foi.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto de requalificação da Várzea Grande, cuja execução deverá iniciar-se, se tudo correr como previsto no último trimestre do ano, vai resultar numa forte redução do número de estacionamentos atualmente existentes naquele espaço. De acordo com o projeto em discussão, os lugares disponíveis não irão além dos 250, o que, comparando, por exemplo, com os mais de 700 lugares ocupados que serviam às sextas-feiras, resulta numa redução significativa. Os números foram dados a conhecer pelo vereador da CDU na Câmara de Tomar no decorrer de uma tertúlia levada a cabo pela Coligação Democrática Unitária, que abordou precisamente o projeto da requalificação da Várzea Grande.
E agora vou dar um outro dado que é, porque estas coisas têm sempre reversos. Habitualmente estão lá, em média, entre 500 a 550 carros, e à sexta-feira estão lá à volta de 700 a 750 carros estacionados, nesta zona toda. O que quer dizer que temos aqui um déficit, quer dizer, com esta obra, o estacionamento, pensando no estacionamento, há um déficit de, durante a semana, 200 carros, 200 estacionamentos, e à sexta-feira de 350 ou 400 estacionamentos. Durante a semana pode não ter grandes implicações em termos de economia. À sexta-feira, grande parte do estacionamento prende-se com o mercado municipal e com a feira semanal. E, portanto, se não houver e não há aqui locais perto para estacionamento, já agora o mercado municipal à sexta-feira é altamente prejudicado por não ter estacionamento, e veja-se o movimento que tem sábado neste momento já relativamente à sexta-feira. Estas pessoas, estas 200 e tantas pessoas que vêm do mundo rural, portanto que vêm de fora da cidade e que vêm fundamentalmente para o mercado, não sei onde é que elas vão estacionar ou não sei se elas desistem de ir ao mercado. E desistir de ir ao mercado, estamos a prejudicar a economia. Portanto, nós temos que ter alternativa para isto. Não basta, portanto, pensar na requalificação da Vargem Grande, para nós não é só pensar aquilo enquanto fazer um devolvo, fazer uma coisa muito linda, muito bonita. Não é só isso. Aquilo tem outras implicações, como a gente está a ver. Tem implicações a nível do estacionamento, que pode ter implicações a nível do acesso ao mercado municipal e à feira semanal. Tem implicações ao nível do turismo. Portanto, isto aqui tem implicações nocivas.
Bruno Graça fez também referência à discussão pública do projeto, onde disse que poderão ser apresentadas ideias para melhorar então esta proposta de projeto de requalificação da Várzea Grande.
Todas estas preocupações já foram expressas no local próprio onde nós estamos, portanto, em termos das pessoas que neste momento estão a dirigir o Executivo Municipal. Mas agora tem discussão pública, é a altura que a gente dizer quais são as nossas posições, ouvir as vossas posições também, as vossas críticas, as vossas sugestões, anotar e andar para a frente. Uma coisa é certa, as ideias que as pessoas acharem que são úteis para, efetivamente, a versão final de todo este processo, devem, efetivamente, ser remetidas para a Câmara Municipal. Ou seja, não façamos da discussão pública uma mera conversa de café em que a gente acaba o café, vai para casa, vai dormir e acabou. Quer dizer, aquilo que as pessoas pensem devem, efetivamente, escrever e serem depois enviadas para a Câmara Municipal. Segundo penso, a Câmara Municipal vai fazer uma sessão pública de apresentação com o projetista, o que é ótimo. Acho que já podia ter sido até uma fase, já podia ter havido uma primeira conversa. Mas, pronto, tarde algum cabelo, portanto, vai faltar de nunca. E, portanto, acho que deve ser bem participada e convidamos desde já todos a estarem presentes nessa reunião, que não tem data ainda marcada, mas que não pode, deverá ser ainda em abril. Portanto, penso que ainda vai ter ainda, durante este mês, essa apresentação pública do disto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Património cultural e turismo sustentável, este o tema da edição deste ano do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala no dia de hoje. A programação do Convento de Cristo, além deste dia propriamente, conta também com a realização de eventos a promover nos dias 22 e 23 de abril. Nesta terça-feira, 18 de abril, então Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, realizou-se uma visita especial da Junta Anima Sénior durante a manhã, precisamente numa iniciativa da Junta de Freguesia Urbana. Houve também lugar às 10h30 e vai repetir-se depois às 15h a animação no Castelo Templário pelos alunos da Escola de Artes Medievais e também às 15h uma visita orientada aos espaços mais emblemáticos do monumento, que é, recorde-se, Património Mundial. No próximo dia 22 realiza-se uma visita animada às 11h à exposição da 2ª Botica do Real Convento de Cristo, uma iniciativa que se destina às famílias com crianças a partir dos 6 anos de idade e depois, por volta das 16h, a realização do concerto da Orquestra de Sopros da Academia de Música de Vilar do Paraíso. No dia 23 de abril há os concertos corais, polifonias, três cores, três concertos e três passos numa parceria que tem a envolvência do Inatel. Recordar que este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, a 18 de abril de 1982, e depois aprovado pelo Unesco no ano seguinte, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para a necessidade de proteger e valorizar o património. Dia que assinala então este Dia Internacional dos Monumentos e Sítio, 18 de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como referimos na altura, Tiago Carrão apresentou oficialmente a sua candidatura pelo Partido Social Democrata à Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, numa sessão que teve lugar no último sábado. Esta realizou-se no Complexo Cultural da Levada e reuniu, na altura, o Estado-Maior do PSD Nabantino, mas também muitas figuras do PSD distrital, além de muitos simpatizantes e militantes do partido. Tiago Carrão aproveitou a ocasião para referir um conjunto de apostas que são ou que serão apresentadas no âmbito da candidatura, com destaque para um conjunto de iniciativas dirigidas para a área social, que pretendem assim dar resposta aos mais desfavorecidos na área da freguesia urbana.
Não desistiremos de procurar soluções que contribuam para a melhoria das condições de vida da população, em particular das camadas sociais mais desprotegidas. A nossa primeira proposta neste âmbito chama-se Freguesia Mais Solidária. A constituição de um banco de voluntários aberto a todas as pessoas que queiram participar nos projetos, ações e atividades promovidas pela Junta de Freguesia. A participação da comunidade é o garante de uma freguesia dinâmica. O cartão Mais Tomar tem como objetivo desburocratizar e facilitar o acesso a apoios direcionados aos fregueses que se encontrem em situações de carência ou emergência social. Apoios como aconselhamento jurídico, distribuição de bens alimentares e com participação de medicamentos. Sempre em coordenação com as várias instituições que já há muito se dedicam, e bem, à ação social. Influenciado pelo meu percurso na JSD, tenho para mim que a educação e a formação são dos principais instrumentos de mobilidade social e desenvolvimento. Acredito que a organização de um curso de línguas estrangeiras, direcionado para os trabalhadores deste setor, é uma mais-valia na afirmação de Tomar como um destino turístico de excelência. Quero-vos falar ainda no Piquete Mais Social, uma iniciativa que tem como principal objetivo prestar apoio domiciliar em pequenas reparações, direcionada aos mais carenciados. Basta conhecer a realidade da freguesia e ouvir os mais idosos para percebermos o mérito desta ideia.
Rádio Web, a primeira a informar.
É a altura de irmos até à nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
Hoje fala-se muito na credibilidade da notícia. Qualquer que ela seja, deve ser confirmada por fontes fidedignas sob pena de ser sequestrada por falsos boatos, tweets ou estar nas redes sociais, sem a credibilidade que lhe é própria e devida. As notícias devem ser testadas e confirmadas sob pena dos jornais, as televisões e as rádios passarem notícias falsas, o que leva a que as tiragens e as métricas diminuam, fazendo com que diminuam os leitores ouvintes e que, ao nível das empresas, diminua o marketing e a publicidade. A comunicação social estabelece uma ligação direta às pessoas. Venho, por isso, falar-vos sobre este assunto porque se aproximam eleições autárquicas e, como é qualquer eleição, é uma altura para se fazer passar notícias noticiar. Haverá debates mais ou menos acalorados, haverá fugas de informação de certas reuniões ou outras, entre outros. Veja-se o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos da América, em que se fala em abordagens menos claras de certos países, o que se passa em França, onde os candidatos cruzam acusações muitas vezes e só para colocar a dúvida no eleitorado e não chamar sobre si os holofotes. Claro que isto se passa no exterior do nosso país, mas cá dentro os partidos e os candidatos já têm também uma máquina de propaganda bastante afinada, como os Facebookers, Twitters, etc. O que nos interessa é que estas eleições sejam uma janela de democracia onde se possa exprimir a nossa opinião, a opinião fundada em valores e no intuito de resolver os problemas do eleitorado. Não existem soluções milagrosas, mas apenas aquilo que se pode fazer. Devemos assim ser justos e honestos.
Nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. É tudo. Vamos estar de volta aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá, a continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.